Boa noite, Caleb.
Boa noite, boa noite, boa noite.
E aí, Joaquim, tudo bem?
Como é que vocês estão?
Tudo bem. E aí, guris?
Imagina se o pessoal soubesse o que o cara passa pra botar o programa no ar toda semana.
Cara, a gente poderia um dia, né, tipo,
pegar alguém
dizer...
só pra gravar.
Dizer que, tipo, a gente nos primeiros 3 meses vinha 2 vezes por semana, às 4 da tarde, e ficava até...
Cara,
sabe-se lá que horas.
4 da tarde.
Uhum.
4 da tarde.
Não, e bota cabo, tira cabo, e testa microfone, não deu certo. E...
Testa de novo, vai na loja, troca o material que comprou.
Quando a gente, a gente já tá no 14º episódio, né?
Isso.
Já são 14 episódios já. Se é um episódio por semana, né? 3 vezes 4, 12. 3 meses e meio já, a gente já tá fazendo programa.
É
muita coisa.
Já é bastante
tempo.
Bom,
né?
Já.
É muita coisa.
E é muito bom, né?
É
gratificante,
bom.
Né?
Então esse é o último programa do Papo Jovem. Não,
parece que a gente tá se decidindo mesmo. Não,
foi
a gente
muito...
não tá se decidindo.
Eu sou o Caleb Ruivo e foi um prazer fazer o Papo Jovem.
Ah, mas é muito bom. Na verdade, não é que a gente passa trabalho, né? A gente gosta de fazer. Quando a gente gosta...
É, tem alguns problemas e como tudo que a gente for fazer tem dificuldades, né? Mas...
Sim.
É recompensante.
É recompensante. Eu sou Júlia Borges.
Eu sou o Caleb Ruivo.
Eu sou Joaquim de Arruda.
E esse é o Papo Jovem. Hoje, então, falaremos sobre educação financeira e conheceremos mais um pouco desta área. Se você deseja ser anunciado pelo Papo Jovem nas suas lives, redes sociais e podcast, entre em contato conosco. A sua marca estará, então, na nossa tela, sempre ao vivo, nas sextas-feiras, às 20 horas. Você que gostaria de ser anunciado em todas as plataformas de podcast, também pode entrar em contato conosco. E nós anunciaremos a sua marca, ok? Letramento financeiro é o conhecimento de conceitos de finanças e riscos. E a capacidade para aplicar este conhecimento para tomar decisões em diferentes contextos financeiros, para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. E a educação financeira nada mais é do que transmitir esses conhecimentos. Então é isso que nós vamos fazer hoje.
Como ter uma boa educação financeira? Defina o objetivo financeiro, né? De nada adianta ter o conhecimento sobre o que fazer ou sobre o que não fazer, sobre como chegar lá, né? Chegar no topo da tua vida financeira, no auge, assim, vamos dizer. Elabora esse orçamento, né? Como sempre dizem, não gaste a mais do que tu possa pagar. É recomendável que tu, se eu não me engano, 15%, eu acho, da tua renda mensal tu faça uma poupança, né?
Uhum. Guarde algum modo.
É, até alguns países têm o. Eles fazem a sua própria aposentadoria, né? Não tem, no caso, como é que é o nome? É Previdência? Não?
É. Aí no caso seria. Eles. Aqui no Brasil existe a Previdência Privada, se você deseja. E você pode fazer a Previdência por si só, por exemplo, guardar o dinheiro.
Guarda o dinheiro numa conta e quando
tem
chegar lá.
Agências.
Tem muitas pessoas que fazem isso. Então controle suas dívidas e faça uma reserva para emergências, né? Estragou o carro, algum problema de doença.
Ou até ficou desempregado.
Exatamente.
A reserva de emergência são 3 salários. São 3 salários, não, desculpe. São 3 meses de contas à frente para pagar. Por exemplo, se você gasta R$1.000 todos os meses para pagar suas contas fixas, você tem que ter guardado no mínimo R$3.000. Fora daquele orçamento que o Joaquim comentou. Poderia ser uma reserva para o futuro, uma reserva de viagem, uma reserva de previdência, de aposentadoria. Fora isso, a reserva de emergência serve para isso que o Joaquim falou.
Para questão de controle de dívidas, né? É muito importante, antes de começar a controlar as dívidas, não fazê-las.
Exato.
Né? Por exemplo, o mal que, na verdade, é muito bom, mas que se usado errado, vai virar um mal, é o cartão de crédito, né?
É verdade.
É.
Porque, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito com um limite bem alto. Não sei se foi erro do banco, não sei, mas eu tenho muito, muito alto mesmo, assim. Se eu quiser comprar um carro popular, aí eu consigo com o meu limite. Só que é limite, não é dinheiro, né?
Exato, é as pessoas às vezes confundem, né?
E aí às vezes as pessoas, não, né, esse limite aqui tá aqui pra gastar, vamos usar, depois a gente vê como é que paga. E aí, né, se afunda em dívida, a dívida, os juros do cartão de crédito é o maior que a gente tem no Brasil, né, se eu não estiver enganado, e é altíssimo e destrói. Foi falado ali pra uma reserva pra emergências, então a gente tem que guardar dinheiro, confere.
Confere.
E quais são as formas, assim, os meios de guardar dinheiro? O mais clássico de todos.
Mais, né, raiz.
O mais raiz de todos e o menos utilizado hoje em dia é o cofre.
Quem, porquinho.
Quem não tem um cofre em casa? No máximo um porquinho pequenininho, assim que a gente compra. E eu tenho um.
Moeda.
Existe um banco que trabalha no Rio Grande do Sul. Que ele, eu fiz uma poupança lá nele uma vez e ele me deu um cofrinho que era uma latinha de papelão. Desse tamanhozinho assim, toda enfeitadinha. E aí ali botei muitas moedas.
Eu me lembro um que tinha uma vez um banco.
Tem um banco
nacional,
que dava,
né? Que ele dava uns, tipo,
que dava uns bonequinhos.
Uns bonequinhos que era cofre.
Uns bonequinhos que era cofre.
Boa, outra coisa boa.
Os poupançudos.
Então, tem um cofre em casa. Cofre, na verdade, quando a gente fala em cofre, cofre mesmo, tá? Tipo assim, imagina um cofre na parede, ou então um cofre de ferro grande, bonito, com segredo e tal. Isso é um cofre. Aquilo lá é no máximo um potinho de dinheiro. Ter um cofre em casa traz uma sensação de segurança à sua casa. Porém, não é bem assim, pois mesmo estando em um cofre, o dinheiro guardado em casa está sujeito a roubos e furtos. E não é só a violência que pode comprometer esse pé de meia. Incêndios, inundações e o próprio desgaste podem danificar as notas. É melhor procurar um banco para guardar as suas economias, né? Tem gente que guarda embaixo do colchão. Eu achava assim, não, deve ser piada, né? Não, capaz alguém para guardar dinheiro. Cara, um
até olhar o Chris.
Meu de trabalho uma vez me disse que o pai dele, a casa de onde ele mora, o pai dele guardava dinheiro embaixo do colchão mesmo, literalmente. E aí, o que aconteceu? A casa foi assaltada, revirada.
Levaram o colchão.
E levaram o dinheiro que tava dentro do colchão. Que eu acho que é melhor levar só o dinheiro, né?
É, se você ficar sem dinheiro, sem cama, né?
Imagina, ele perdeu, e não era assim 10 reais, cara, era muito dinheiro.
Muita gente faz isso, porque acha assim, ah, não vou pagar um imposto pra botar no banco.
É, eu tinha conhecidos meus que colocavam dinheiro embaixo do banco, embaixo do colchão. Tinha um conhecido meu também que ele guardava no assoalho da casa. Era fundo falso. E ele.
Sim, mas daí, assim, assoalho da casa. Até aí tudo bem, entendeu? Porque daí não é um local que, tipo assim.
Uma molha, né? Assoalho. Não.
Não, tinha uma caixinha.
É, claro, se for uma coisa impermeável, tudo bem, entendeu?
Né? Era uma caixa de ferro. Não sei como é que era, só sei que ele guardava embaixo do assoalho.
Até melhor, mas assim, colchão, cara.
A minha avó tem um cofre antigo, sabe? Cofre, de assim, ó.
Sim.
É o barulhinho que faz.
O cofre que a gente imagina quando pensa em cofre.
Isso.
É, cofre do pica-pau que aparecia lá.
Cofre com segredo.
Isto.
Meu trabalho tem um cofre do meu tamanho. Grande, pesa
quilos.
Milhares. E outro jeito interessante de guardar dinheiro, né? Melhor, é a poupança. Seu objetivo é guardar dinheiro. A gente não tá pensando em investimento e em lucro, né? Em renda.
Isso.
A gente tá só pensando em guardar dinheiro.
Exatamente.
O melhor local atualmente é a poupança.
Isso.
Poupança num banco clássicos. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Esses bancos clássicos, né? É o melhor porque são os mais confiáveis em questão de poupança.
Sim.
Pra guardar dinheiro, não pra investimento.
Sim.
Né? Por quê? Porque, digamos que tu vá no banco, coloque teu dinheiro numa conta e aquela agência que tu colocou o dinheiro seja assaltada e seja levado o dinheiro. Vão pegar o dinheiro que tá na tua conta? Se a gente tivesse 1.800, talvez tudo bem, mas... não, a conta... Tipo assim, o teu dinheiro vira números, né? Vira números digitais. E mesmo que o banco for assaltado ou alguma coisa do tipo... O teu dinheiro ainda vai continuar na tua conta. E essa é a parte boa.
Se eu não me engano, até se o banco quebrar,
sim,
ele é obrigado a ressarcir todos os correntistas. num valor de o mínimo 250 mil reais, aí vai do banco. Se eu não estou enganada, esse valor. Então, se você tiver até 250 mil num banco, mesmo que ele quebre, né? O Caleb citou a Caixa Federal. A Caixa Federal não vai quebrar nunca na vida, mas enfim. Sim. Mesmo que você trabalhe com um banco pequeno, estadual, só do seu estado aí, mesmo que ele quebre, ele tem que te ressarcir até 250 mil, então o dinheiro não vai fora.
Eu acho que eu, entre carteira digital e poupança, eu prefiro a poupança, né? Porque a poupança ainda rende um pouquinho, né?
Mas rende...
A carteira, tu falou que não rende nada, né? Como é que eu não entendi muito bem?
Eu acho que ele não falou ainda.
Não falei ainda.
Eu tô voando aqui.
Seguindo então, agora vamos voltar no tempo. Então, a carteira digital é uma solução bem moderna, bem nova. Tem pouco tempo que existe ela. Que é o quê? A parte da burocracia inexistente. Entendeu? Não há burocracia na carteira digital. Mas o que seria uma carteira digital? É um aplicativo, né, que você coloca no seu celular aí. E ele vai funcionar como o nome já diz. Uma carteira, só que ela é digital. Você coloca o dinheiro através de cartão de crédito, ou depósito bancário, ou Sim. transferência. Né? E a parte boa dela... é que volta e meia dá umas promoções assim. Use, pague não sei quem usando dinheiro, usando saldo e ganhe 15% de cashback. Que é o que? Cashback seria o quê? Eles te devolvem uma porcentagem, uma parte do valor que foi a compra ou o pagamento pra te usar pra qualquer coisa.
É legal.
Então,
é
tipo, maneiro. Tu acaba ganhando dinheiro. Eu conheço gente que trabalha usando carteira digital.
Sim.
Só trabalha com isso. Fez um grande investimento no início e hoje a renda dele é só via carteira digital. Entendeu? Só aproveitando essas promoções, que às vezes são diárias, às vezes são semanais. Entendeu? É risco? É bem risco. O risco é muito grande.
Claro.
Mas está aí para isso, né? O lado negativo, que como é uma coisa muito nova... A gente não tem aquela sensação de segurança, entendeu?
Sim, claro.
Se é um aplicativo, as pessoas pensam assim, aplicativo é o meu dinheiro, eu tô colocando e ele tá onde? Entendeu? Não sei nem qual é a cara desse banco aí.
Não tem banco físico? Como assim? O que que é, né?
Outra coisa que eu falei também é os bancos digitais.
Sim.
Né? Por exemplo, aquele banco roxinho, né? Se bem que eu falei Banco do Brasil, acho que eu posso falar qualquer banco, né? Posso? Não? Não posso?
Ah, vai falando, né? Vai falando.
Problema. Se vocês quiserem vontade de nos patrocinar, tem aí, né?
Isso.
Tem vários. Tem o Nubank, o Inter, tem diversos tem bancos.
O aquele azulzinho.
Sei lá.
Não sei.
Tem inúmeros bancos, assim como as agências de valores. Isso. Elas acabam sendo, em sua maioria, digitais também, né?
Sim.
Por exemplo, Modal Mais, Easy Invest. Aí já é para investimento, não é para guardar dinheiro. É para outra coisa, depois a gente vai falar. Mas elas são digitais também.
Então, esses bancos digitais, que são novos também, eles são bem melhores do que os bancos físicos para guardar dinheiro, para fazer todos, utilizar todos os serviços que um banco normal tem. E muito menos burocrático. Porque, primeiro que tu não pega fila, né? Em tempo de corona, sair na rua, pegar fila, né? Não
sem
dá.
Chance.
Não, sem chance, não merece. Segundo, cara, que tudo, o processo é mais rápido. Entendeu?
É.
O processo é mais rápido para um empréstimo, se tu precisa, para um, por exemplo, uma transferência. Só se tu não pagar uma transferência.
Sabe? Já é uma grande
só
coisa.
Só de não ter taxas.
É.
Já é outra coisa.
Sim.
É entendeu? Isso aí.
Então é isso aí.
Só pra corrigir ele, eu falei da poupança que rende, né? Aí tem um amigo meu que ele nos assiste. Ele falou que a poupança hoje em dia não é um bom meio de tu pra ganhar alguma coisa porque ela tá rendendo abaixo da inflação, então não vale a pena.
Por isso que o Caleb frisou ainda.
Isso.
Para guardar.
Guardar dinheiro.
Sim.
Bom, agora um passo importante pra quem quer ter uma vida tranquila financeiramente. Como saber se posso gastar dinheiro, né? Como saber? Por exemplo, vou comprar um microfone, né? Dou um exemplo aqui, a gente aqui no estúdio usa, mas em casa a gente não usa microfone. Vou comprar um microfone. Tem que fazer três perguntas. Primeiro, eu realmente preciso de um microfone? Preciso de um microfone na minha casa? Não preciso. A segunda, tem microfone de graça? Eu posso conseguir emprestado com alguém? Pra que eu quero? É pra cantar num karaokê? É pra brincar, é
pra
um negócio...
usar uma única vez
e
depois
e nunca
mais.
Mais usar. Então, e a outra coisa, tem mais barato ou alguma outra forma de economizar? Por exemplo, do karaokê que eu dei exemplo. Não tem microfone, pega um controle de TV. Controle de TV cada um, né? Não precisa de microfone, né? Uma forma de economizar é... Tu se torna...
Corretíssimo.
Tu recicla, né? Tu troca o canal e canta nele. Sim. Então, tu economiza e ainda...
O Joaquim continua no marketing.
Isso aí, né? Então, a gente fazendo essas três perguntas aí, eu acho que fica bem mais fácil, né?
Exato. Microfone. A gente pode usar um fone de ouvido do celular como microfone.
Ou, eu acho, se não me engano, tem até aplicativos que tu baixa, tu pode usar o próprio celular.
Claro,
né?
Exato.
Tem jogos que tu usa o celular.
Tem jogos que tu usa o celular, né? A gente tinha um... Como é que se chama?
Um PlayStation.
Eu não queria falar a marca, mas ok.
Quatro, inclusive.
Né?
Aí,
assim, aí a gente usava o celular em vez do Kinect.
Sim.
Vou ter que comprar um negócio Kinect. Aqui, então.
Falando em PlayStation, essa parte aí do... Tem mais barato, eu realmente preciso disso. Lançou um jogo... Né? Muito legal, quero muito, muito jogar pro PlayStation. Só pro PlayStation. Eu não tenho PlayStation. Eu vou comprar um videogame e um jogo só pra jogar?
Não.
Um jogo?
Não é
o melhor. É por isso que.
Aí tem essas três perguntas: precisa mesmo? Não, preciso. Tem mais barato? Eu tenho um já em casa. Então, pra que comprar outro?
Querer,
né?
Não é precisar, né?
Querer não é poder, né?
Exato, já dizia minha mãe.
Né?
Como a gente já falou. As formas de nós guardarmos dinheiro, tem os meios também da gente fazer o dinheiro render, tá? E aí são vários meios. Tem as rendas fixas, rendas fixas e rendas voláteis, tá? As rendas fixas, eu não tinha falado ainda muito sobre elas. Eu já falei sobre as rendas voláteis, se eu não me engano, é no segundo ou terceiro episódio, quando a gente fala de mercado de trabalho digital.
Isso. Papo e aí, Jovem número 4, mercado de trabalho digital.
4? Então, para você que quiser conferir, eu falei sobre trader, a gente falou sobre freelancer, mais outras coisas, né,
sim,
pessoal? Sobre as rendas fixas, o Tesouro Direto é uma delas. Eu vou bem exemplificar, tá? Tesouro Direto é uma poupança federal. É uma, como se a gente colocasse o dinheiro... lá na conta da União, tá? E aí, como em troca disso, o nosso dinheiro rende por dia e, obviamente, bem mais do que a poupança, muito mais, tá? É uma forma de nós fazermos nosso dinheiro render. Posso tirar a qualquer momento meu dinheiro e tu pode fazer isso em qualquer agência de valor, tá? Em qualquer agência de valor. Ó, o índice dos juros, a teu favor, né? Nesse caso, está em torno de 6%, tá? 6,34% do Tesouro Direto. Então, é bem mais do que a gente está acostumado. Tem as letras de crédito, que eu dei uma pincelada por cima para você entender o que é isso. São aqueles créditos também, através de uma agência de valores, tu coloca o teu dinheiro lá. A diferença é que tu tem um prazo para tirar. Tu vai investir no mercado imobiliário... que se chama, a letra de crédito seria LCI, tá? A sigla que a gente usa. Tem os créditos de agronegócio, LCA. Eles são de títulos também de renda fixa, também indexados ao CDI, aquele imposto que eu já comentei, que rende muito mais do que a poupança que a gente está acostumado. E você faz esses depósitos nessas agências, através dessas agências, retira, por exemplo, ele é prefixado há 2 anos, daqui 2 anos tu tira muito mais dinheiro, né? Também você pode fazer outros tipos de investimento de renda volátil. E eu falei já sobre a renda volátil no podcast episódio 4. Então você procura lá para você entender melhor como funciona as ações, né? A bolsa de valores, como funciona o mercado digital. As news, as novidades, e agora é o momento que a gente fica informado e daqui a pouco a nossa entrevista sobre empreendedorismo no ramo alimentício.
É que a vacina chinesa dá sinais positivos, né? A vacina da
Coronavac. Eu não achei interessante o nome da vacina.
Nem
assim,
eu.
Coronavac.
Nem eu. Coronavac.
Nem eu. Coronavac.
É vac de vacina, né?
Joaquim, mas, diferente tipo, do William Joaquim, Vac, né?
Joaquim. Vende a vacina Coronavac pra nós aí, pra gente ver.
Meus amados, né? Estamos no meio de uma pandemia, né? E todos precisamos, né? E como diz o ditado, né? De graça tem injeção na testa, né? Então, vamos comprar aí
Comprar?
A Coronavac aí, né? E se, claro, né, China? Se quiser nos patrocinar, né, China? A gente tá aceitando.
A gente tá aceitando.
Seguinte, acabaram de fazer a terceira fase da vacina, né? É, fizeram um teste em 50 mil pessoas aqui no Brasil. E apenas 5% teve efeitos colaterais. A diferença dessa para da semana passada que eu dei a notícia é que ela deu efeitos colaterais na segunda fase, que não pode dar efeitos colaterais.
Tá, bueno.
Nessa terceira fase, é até aceita. Sendo que dessas 5% que deram efeitos colaterais, 3% o efeito colateral foi só dores leves no local de aplicação. Ou seja, não teve nenhum problema, tipo, sério.
É, que nem vacina de nenê.
É.
Dá dor no braço.
Ou seja, segundo a entrevista que eu vi, que foi com o Dimas Covas, né, que é o diretor do Instituto Butantan, que faz parceria com o Instituto Chinês, se tudo der certo, em 3 meses vai começar a vacinação em massa.
Ah, que rápido! Ótimo!
É.
Pra voltar às aulas com tudo ano que vem!
Então, se tudo der certo, vai começar daqui a 3 meses a vacinação da vacina Coronavac, que é uma parceria entre o Butantan, né, o Instituto Butantan, e o Instituto de Ciência e Tecnologia da China.
Ótimo!
Isso é muito importante. A segunda notícia é uma notícia que afeta diretamente os bagienses. Eu acabei lendo uma reportagem que, após as chuvas que deu nos últimos dias, as barragens de Bagé chegaram ao limite da capacidade.
Não é muito, né? Não vamos se empolgar também.
É,
né?
Exato. Segundo a notícia, tanto as barragens da Sanga Rosa quanto a do Piraí e a Emergencial chegaram à capacidade máxima, chegaram até a transbordar. É, a média de água que subiu nas barragens foi de 44 milímetros. E isso significa que, se continuar nesse nível de chuva,
podemos gastar bastante água, montar várias piscinas.
Não, gente, não.
Não montem piscina em casa.
Será? Eu acho que é a primeira vez, eu acho que em algum tempo, que a gente não vai ter racionamento no verão. Depois de muito tempo.
Ai, coisa boa.
Porque foi no início desse ano que teve racionamento ou foi no final do ano passado?
Cara, foi todo.
Foi no início desse ano e no final do ano passado. Foi até março.
Pois é.
E foi até março.
É, foi, não, foi mais de março, João.
Foi um bom tempo.
Março, abril, foi sim, bota louco.
Foi longo.
E segundo os cálculos, né, e a reportagem que eu vi, foi com um representante do Departamento de Água e Esgoto, né, da EPE, não vai ter racionamento esse ano por causa que as 3 barragens que abastecem em Bagé, elas...
Graças a Deus, né, que fez chover.
E o verão já tá indo. Em Otávio.
Oi.
Ó, confirmação aqui do jornal Gaúcha ZH, foi 90 dias de racionamento.
Racionamento completo,
dias.
Né?
Isso, 90
não,
dias.
Teve mais racionamento de menos horas ali.
É, teve aquele...
Pois é, né? E segundo os cálculos que eles tinham feito no início do ano, essa fase do ano ia ser a fase que ia ter a mais seca, por causa que teve um efeito, um fenômeno chamado Laninha, que afeta diretamente o sul do estado, por causa que acaba não chovendo pra cá, mas graças a Deus os cálculos deram errado e não teremos racionamento esse ano.
Maravilha, maravilha, ah, maravilha.
Agora eu preciso saber qual a desculpa que eu vou dar pra minha esposa pra não tomar banho.
Pois é, tio, já te disse pra dizer que tem alergia.
Tá, boa.
Diz que gasta o couro.
Sim.
Empreender no ramo alimentício tem sido um caminho para muitas pessoas atualmente. Seja por buscarem uma recolocação no mercado de trabalho ou pelo sonho de ter o próprio negócio. Essas pessoas encontram no empreendedorismo da alimentação uma forma de ganhar dinheiro. E é por isso que nós, do Papo Jovem, sempre pensando em você, ouvinte, trazemos uma fantástica entrevista sobre este assunto.
Estamos aqui, né, com o nosso empresário entrevistado de hoje, Moisés Garrido, que tem um restaurante na cidade e também é membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, dirigente de congregação, músico, né, pregador e entre outras coisas, né? Moisés, queria que tu falasse um pouquinho da tua história dentro do ramo alimentício, né? Como tu começou ali, que ano tu começou, como surgiu essa ideia na tua cabeça de colocar esse tipo de negócio.
De antemão quero cumprimentar a todos, né, e desejar uma boa noite. Quer dizer que a gente fica honrado em participar da programação, né? E orgulhoso de ter, né, o Joaquim, o Caleb e a Júlia aqui ao meu lado. Então, o negócio surgiu, o Tia Frango surgiu há um tempo atrás, né. A gente tinha uma ideia já de trabalhar de forma autônoma, mas tudo tem uma hora certa para acontecer. E lá, para trazer e deixar bem claro, né, a história do Tia Frangos, né, ela vem surgindo desde 2007, na verdade, né, quando... Eu ainda em Lavras do Sul, eu sou natural de Lavras do Sul, e ainda em Lavras do Sul eu tinha o Tia Churros.
Oh. Adaptou.
Eu tinha o Tia Churros.
Isso que é marketing.
Né? E, então, a gente lá em Lavras trabalhava com a carrocinha, né, de churros, e aos finais de semana. E em 2010 a gente veio morar em Bagé. E eu estava servindo no exército e sempre tive contato com pessoas assim que tinham algum tipo de negócio paralelo, né, aquele trabalho fixo. E então a gente foi passando o tempo, né, e a gente foi amadurecendo a ideia. E eu tive uma experiência muito bacana, muito legal, durante 8 anos no exército brasileiro. Né, onde a gente participou e desempenhou ali diferentes funções no setor de aprovisionamento e ali tanto o depósito quanto a manipulação dos alimentos e também o preparo final. E então a gente nesse período adquiriu uma experiência no ramo de alimentação. E a visão ela foi ampliada quando eu dei baixa do quartel em 2013, né, que eu fui trabalhar como representante comercial. Daí eu fui conhecer a parte assim, do público, né, e de como era atender o comércio, de como que era a verdadeira necessidade, né, de ter mais um empreendimento nessa área em Bagé. Então a gente, em 2015, outubro de 2015, a gente começou o projeto do Tia Frangos, que ainda está no mesmo endereço, Avenida Espanha, 1171.
É legal que, às vezes, a gente, de fora, assim, a gente não vê toda essa história, né? Mas tu resumiu, e acredito que dentro dessa tua jornada, em busca do teu estabelecimento, teve dificuldades e, né? E tudo, mas é muito bonita a história, né? Quando a gente entende, a gente chega lá e às vezes come a comida e a gente vê que é uma comida diferenciada, uma comida boa, mas porque pela história que tu falou hoje confirma o amor que tu tem pela profissão que tu exerce, né? E uma pergunta agora que é sempre a gente faz, porque o que te influenciou assim pra te entrar, assim, o que que falou, bah, eu tenho que
trabalhar no
Eu tenho que cozinhar, né?
Eu tenho que fazer comida. Na verdade, assim, ó, São N motivos aqui, né? Alguns eu já citei, né? E eu me deparei com essa situação em 2013, 2014. Tinha uma crise muito grande, econômica, né? E, acho que acredito que misturado com uma crise política também, né? E agravou bastante, né? Falta de emprego. E foi uma época que surgiu bastante pequenos negócios, vamos dizer assim.
Sim.
Né? E eu entrei nesse barco aí, né? Mas já era algo que estava já, né? Num projeto que a gente já tinha desejo de desenvolver essa atividade, né? E ela foi se concretizando, a gente foi amadurecendo a ideia e tem dado certo.
A gente faz essas entrevistas tanto para conhecer a história do estabelecimento, a história da profissão, do empreendedorismo, que no teu caso é, né? Mas também é cozinheiro. E também para a gente tentar influenciar algumas pessoas que estão em cima do muro, né? Eu tenho o desejo de mais para frente colocar um tipo de estabelecimento, mas eu tenho um projeto. Mas eu queria saber assim, quais são os primeiros passos para investir assim, nesse tipo de negócio.
Nesse,
né?
Negócio.
O que, que, né? Precisa, necessário? Assim, né?
A gente vê muitas pessoas, né, se arriscando, vamos dizer assim. Né? Teve uma época que foi ali por 2016, acredito, 2017. Né? Surgiram muitos negócios tipo marmita, quentinha. Né? Muita gente na porta da casa botava um bannerzinho. Ah, né, pegue aqui sua quentinha, um exemplo, né? E foi surgindo muitos, né, mas pessoas que estavam aventurando, né? Pessoas que estavam ali, né, se arriscando, né? Era um biscate, era algo desse tipo, né? Então a gente vê que não, muitos desses não se manteram, né? Já não estão trabalhando mais, né? E para quem quer algo sério, para quem quer algo, né, com resultado, não a curto prazo, que o sucesso, assim, as pessoas vão te conhecer com o tempo, né? E o resultado do teu esforço, ele vai vir com a tua dedicação, né? E eu acho que um primeiro passo aqui que eu tomei nota, né, para deixar aqui nessa entrevista, uma experiência de vida e também como uma orientação para quem quer desenvolver uma atividade, não só no ramo de alimentação, né, mas em outros tipos de negócio, né, é ter o conhecimento daquilo que vai fazer. Eu acho que é muito importante. Para mim, acredito que fez toda a diferença, né, eu ter esse conhecimento, né, que foi o EB que me proporcionou, né, o Exército Brasileiro me proporcionou, né, ter esse conhecimento nessa área. Um local, né, estratégico, né, um ponto comercial, né, isso é também muito importante, né, tu saber onde é que tu vai botar o teu negócio, né, ter um valor para investir. Não precisa ser um valor muito alto, né? Vai depender daquilo que tu quer fazer. Procurar um ambiente proporcional ao valor do teu investimento. Procurar saber se na região que tu quer ter esse negócio, né, que tu quer colocar o teu comércio, as pessoas vão consumir o que tu tá vendendo, entendeu? É claro que, se falando de comida, se falando de alimentação, né, normalmente você vende, né? Aquilo que as pessoas falam, né? Ah, comida sempre vende. Comida sempre vende. Mas em alguns lugares, né, vai rodar, né, um tipo de produto. Em outros lugares vai rodar outro tipo de marmita, ou vai ser lasanha, ou vai ser a laminuta, ou vai ser assados, né, ou vai ser um buffet, né? Então depende do local, tu vai ter que procurar te adequar, né, para te poder trabalhar. Procurar a capacitação. Nesse tempo de quartel, né, eles me proporcionaram bastante curso nessa área. Eu consegui fazer vários cursos nessa área. Né. Atender bem o teu público, né, atender bem o teu público vai te fazer ter sucesso. Né. Ter um horário ali, né, ter um horário, saber que a pessoa que quer ser dono do próprio nariz, como a gente diz, né, precisa ter uma disciplina quanto ao horário de abertura, horário de fechamento, né, e fazer simples, mas fazer bem feito aquilo que vai fazer, né, e ser persistente, São essas 10 dicas aqui que eu trouxe, né, para deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, né, como orientação, né, nos primeiros passos para se investir no negócio.
É, mas uma pergunta assim, né, a gente vê tantos... eu quero abrir um estabelecimento e a gente vê tanto falar no diferencial.
Uhum.
Mas na comida, assim, né, porque muitos falam, comida, sendo comida bem feita, é bem feita.
Uhum.
Qual o diferencial que tu diria, assim, para que tu... Não vai revelar teu segredo, né, mas... um diferencial assim que possa ter no estabelecimento, assim, que tu sentiu que quando tu foi colocar o teu, tu falou, ah, isso não tem.
Uhum.
Né? Não sei se tu tem alguma dica sobre isso.
Tu diria no sentido
É diferente, assim, tipo, ah, todo mundo. Ah, tem vários concorrentes aqui, uhum, e estão sempre na mesmice, né? Uhum. O que que tu dá, uhum, é importante.
Eu
mesmo
acredito assim que eu não tenho nada de muito diferente. O que que eu procuro? Ter sempre o produto que eu sempre tô vendendo,
sim,
entendeu? Isso é um diferencial, né? Por exemplo, eu tenho lá salada de maionese. Todo mundo sabe que eu tenho salada de maionese. Então, eu não posso ter um dia o produto e outro dia não ter o produto. Eu tenho que ter todo dia, porque o cliente ele vai chegar lá e ele diz, eu vim aqui por causa da salada de maionese. E eu não vou ter. Ele vai vir duas vezes e ele não vai vir mais se não tiver o produto,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Então, eu tenho marmitex. Eu sempre tenho que ter a marmitex para oferecer. Ah, eu trabalho com frango assado, coxa sobre coxa. Eu sempre tenho que ter a coxa sobre coxa, porque os clientes deixam de comprar no centro para comprar de mim, que sou no bairro, um exemplo, entendeu?
Entendi.
Então, esse é o meu diferencial. É sempre ter o produto. É óbvio fazer bem feito, né? Procurar ter um tempero que agrade a maioria, que não é fácil ter um tempero que agrade a todos, né? Um gosta de mais sal, outro gosta de menos sal, gosta de pimenta, gosta sem pimenta, orégano. Ah, eu não como com louro, eu não como com chimichurri, essas coisas assim.
Entendi.
Né? Então, a gente sabe que o tempero em si, tu tem que procurar achar um meio termo pra agradar, né? Mas o produto, tem sempre tu tem que ter o produto.
Tem uma continuidade.
E tu acha que o ambiente lá pra ti faz a diferença? Por exemplo, o teu estabelecimento lá ser diferente dos outros que vendem o mesmo produto que o, uhum, teu, faz diferença?
Até eu coloquei numa outra pergunta aqui, da entrevista, a parte que eu me mudei, né? Que, para quem conhece a gente sabe, que a gente começou numa área de 12 metros quadrados, né? Depois a gente ampliou para 24 metros quadrados, depois eu fui, uhum, para 36 metros quadrados. Aí hoje eu tô numa área de 130 metros, né? Uhum. Então, deu um avanço, né?
Um
avanço.
Pouca coisa.
Mas ainda, claro, precisa de muita melhoria. A gente já tá pensando, né? Está chegando o verão, a gente precisa colocar lá um ar-condicionado legal.
Sim.
Né? Então, são coisas assim que a gente já tá pensando. Mas, com certeza, o ambiente, ele atrai. O ambiente, ele,
sim,
atrai. Né? Aquilo que tu fizer, assim, que deixa mais chamativo, né, vai ajudar com certeza.
É, como é com os olhos que falam, né?
Mas eu nunca deixei de trabalhar, isso que eu quero deixar,
tá,
aqui chamar a atenção, né? Que eu nunca deixei de trabalhar com 12 metros quadrados, com 24 metros quadrados, com 36 metros quadrados.
Sim.
Eu sempre tive público, eu sempre tive quem consumisse,
sim,
né,
sim,
o produto,
sim,
né? E a gente sempre teve uma clientela legal.
Legal isso aí. Quais as dificuldades que a pandemia trouxe pro teu estabelecimento lá e quais as medidas que tu tomou?
Sim, assim? Aqui é curta a resposta, porque eu acredito que o problema foi para todos, né?
Sim.
Né? Não teve pessoas que não sentissem, né, o agravo devido à pandemia. E a gente estava num momento de mudança, como eu já falei. A gente estava num momento de mudança e que a gente já estava comprometido com a locação do local que a gente estava, né, preparando para se mudar, né, os utensílios e tudo. Então a gente sabe que foi bastante difícil, mas a gente recorreu ao quê? A gente não era desconhecido nas redes sociais, né? Facebook, a página, né? Ali o Instagram, o WhatsApp, né? A gente não era desconhecido, mas a gente precisou reforçar em cima das redes sociais, ali também tendo algumas promoções de teleentrega, essas coisas assim, né? Isso aí fez uma diferença e fez com que a gente se mantesse, né?
Sim.
Trabalhando sem fechar as portas, né? Mesmo ali com os decretos, né? Que não poderia ter pessoas comendo, consumindo no estabelecimento, mas na forma delivery a gente seguiu trabalhando bastante. Né, e deu certo.
E a última pergunta é: tu se sente realizado profissionalmente?
eu diria que trabalhar como autônomo não tem uma segurança. Tu nunca vai ter uma segurança. Ah, eu, né, pessoa que é empregado, por exemplo, né, ele tem um X por mês que ele sabe que vai ganhar e vai se organizar, né, em cima daquele valor, né. Trabalhar como autônomo, tu não tem, né, esse valor, né, final, e a gente não consegue ter uma segurança, né, no que a gente vai receber no final do mês. Mas eu digo que vale a pena, né, a gente tentar. Sim. Tentar, porque dificuldade, crítica, problema, sempre a gente vai sofrer, né? Mas eu diria que hoje, né, eu não tenho arrependimento. Eu não tenho arrependimento por ter feito a escolha que eu fiz, né? Eu confesso que eu, antes, quando eu era mais novo, né, ali quando a gente está servindo o quartel, a gente faz outros planos, plano de carreira, aquela coisa toda, né? Mas, então, não deu lá, né? Mas deu aqui. E hoje eu sou realizado, né, com o que eu faço.
Que bom, né? Assim, é bom te, quando tu faz o que tu gosta... Tem um ditado que é que quando tu trabalha o que tu gosta, sempre tá de férias, né?
Uhum.
E a gente sente isso de ti. Queria te agradecer, queria já falar pro pessoal que vão lá, conheçam o estabelecimento do Moisés. Eu recomendo, né? Eu sou cliente.
Sim. Pode dar um endereço, Moisés.
É só não seu endereço, né? E nem o telefone, se quiser passar, não tem problema. Pode
apesar de não ser nosso patrocinador, Moisés.
É. Pode passar aí, eu não sei o endereço.
Só para terminar aqui, né, a determinação unida à persistência e atitude nos levam mais longe. Né? Então, para quem quer ter um negócio aí, precisa ter determinação, precisa ter persistência, precisa ter atitude, né? E com certeza a gente chega lá, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai indo. A gente tem uma estrada muito longa pela frente, né? A gente tem uma estrada muito longa pela frente, mas a gente já é feliz com aquilo que a gente tem vivido, né? E aqui para finalizar, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé que Deus, ele vai guiando, ele vai te orientando, vai te dando o norte certo, né? Vai te dando as estratégias, né? E quando vê, tem um sonho realizado na tua vida, né? O nosso endereço é Avenida Espanha, 1171, na próxima ao Tênis Clube. Próximo ao Tênis Clube.
Em frente ao
Peruso, em frente,
né?
Ao Peruso. Peruso. Em frente ao Peruso. Peruso. Exatamente.
E é muito boa as refeições lá. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma força aí. Vamos experimentar, né? Queria agradecer ao Moisés mais uma vez. Muito obrigado
pelo convite aí.
Por abrir a tua agenda, tu vir aqui, né? E nos fazer esse favor de ajudar.
Entre vários frangos.
E queria passar de novo a palavra para a Júlia. Né?
Eu não sei se algum dos quanto à burocracia que é colocada ao empreendedor, né? É muita burocracia, é muito difícil.
Como eu sou microempreendedora, é bem menor, a burocracia é bem menor, né? É bem mais tranquilo, mas tem uhum. burocracia, né? Tem a parte do alvará sanitário, tem a parte de alvará dos bombeiros, tem a parte da detetização, que é importantíssimo, né? Como no ramo de alimentação, e também tem a parte também do cadastro, né, que a gente faz, né, o CNPJ, né, que é importante ali, né, ou tu procurar uma videoaula, né, no YouTube, né, e usar o site do Sebrae, né. Hoje, devido à pandemia, está tudo muito informatizado, né, de forma online.
Sim.
Então é importante procurar esse caminho, né? Mas agora, com o governo Bolsonaro, ele desburocratizou, né?
Desburocratizou.
Está bem mais fácil de abrir uma microempresa.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos nessa noite, nosso convidado especial, Moisés Garrido. Agora nós vamos para a parte de suma importância. Você que escutou a música, que está acompanhando o nosso programa durante este mês, sabe que nós estamos fazendo uma alusão ao Setembro Amarelo. E nós vamos, então, para uma parte muito legal, né, Joaquim?
Agora a gente vem para a parte da palavra, né, que como o propósito principal deste programa é levar a palavra do Senhor ao maior alcance possível, né? E faz tempo, assim, que eu venho Deus vem tocando no meu coração sobre o termo adoração, né? Que a gente vem, pensa que adorar é só cantar um hino, é cantar um louvor ali, né? Mas a Bíblia me deixou explicado, assim, pra mim. Deus falou comigo que adoração é um estilo de vida, né? A gente adora a Deus não somente no que a gente canta, no que a gente fala, mas a gente adora a Deus nas nossas atitudes, nas nossas 24 horas do dia. É uma forma de adoração a Deus, né? Porque a Bíblia diz que um adorador, ele se vocês forem ler sobre adoração na Bíblia, que eu fiz um estudo, adoração é exaltar o nome do Senhor diariamente, 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano, independente da situação que tu viva. Então eu queria trazer um versículo que fica em João, é o capítulo 4, 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então o que significa isso, né? Às vezes a gente vem pra igreja, a gente vem pro culto, e a gente às vezes dá um glória a Deus vazio, a gente dá um aleluia vazio, e sendo que a gente deve ser cheio, né? A gente deve transbordar o Espírito Santo em nossas vidas, não só no culto, né? A gente não deve ser cheio só das 9h30 às 10 horas da noite, a gente deve ser cheio das 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, porque aí, às vezes a gente para de vir na igreja, a gente meio que perde a força, mas não é do dia pra noite, né? A gente vem deixando de ser adorador aos poucos. Né? A gente vem parando de adorar, a gente vem perdendo a força, a gente vem perdendo o contato com Deus, a gente vem perdendo a intimidade com Ele. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas que adoraram e foram ajudadas por Deus. Esse aqui é da mulher samaritana, né? A passagem é aquela que ela pergunta para Jesus onde é que ela deve adorar, porque uns dizem que deve adorar em Jerusalém, outros dizem que deve adorar no monte. E ele falou que não tem nada disso, né? A gente deve adorar em essência, em espírito, né? Então, eu quero deixar esse versículo aqui para vocês. E queria deixar também em Atos 16:25, que é aquela história de Paulo e Silas que estão presos, né? Eles adoraram o Senhor, né? Eles entoaram o nome de Jesus, eles entoaram o nome de Deus ali e foram libertos. Foram libertos. Então, eu fico uma pergunta para mim, que Deus faz para mim. Será que o meu poder diminuiu ou foi os meus adoradores que pararam de me adorar verdadeiramente? A gente não deve só aparentar adorar, a gente deve ser a adoração, né? A gente deve ser o altar de Jesus, o nosso ser, o nosso corpo. Deve ser o templo da adoração, né? A gente tem que viver Cristo, viver o Evangelho, né? Viver a doutrina de Cristo eternamente, até que Ele volte ou até que a gente vá até Ele. Então, às vezes, com esse Setembro Amarelo, a gente vê pessoas se suicidando, e não é, o que eu vou falar aqui é até meio pesado, mas às vezes a gente tem pessoas próximas da gente que tiram a vida, e às vezes, na verdade, essa pessoa só precisava de um pouco do Espírito Santo, né? Ela só precisava de uma palavra que tu lesse pra ela, de uma ajuda. E tu ajudando uma pessoa, tu mostrando o caminho certo para ela, tu também adora a Deus, né? Tu dando uma... aprendi com Moisés isso, né? Até numa exortação, Deus fala contigo. Né? Ele não tá falando para te envergonhar, ele tá falando para te melhorar, para te corrigir aquilo que tá errado, para te passar um nível novo, né? Foi isso que eu entendi quando ele me falou isso. Então vamos adorar o Senhor. Também tem Salmo 150, que diz, né? Adore Deus, né? De todas as formas, no templo, fora do templo, né? Se vocês lerem lá, vocês vão ver, entender melhor. Então, vamos nos tornar adoradores em espírito e em verdade. Que o Senhor tenha orgulho, assim, né? De olhar para a terra e ver nós, cristãos, né? Ditos filhos, geração eleita, né? Geração seleta, uma coisa assim que falam, né? Então, que a gente venha viver o que a gente fala verdadeiramente. Esses dias eu vi um testemunho do Rodolfo Abrantes. E eu acompanho ele desde o tempo que ele não era. Acompanho porque eu era do mundo e eu escutava as músicas dele quando ele era do mundo. E depois ele se converteu e o testemunho dele pra mim é um testemunho... Cara, quem não olhou, olha. E ele falou que ele canta o que ele vive. Quando ele cantava na banda que ele tava, ele vivia aquilo. E hoje ele canta o que ele vive, ele se recusa a cantar o que ele não vive. Então que a gente venha falar e a gente venha viver. Assim como ele, Deus usou e colocou isso nele, Deus pode colocar na gente. Então vamos falar, mas antes de falar, vamos viver. Vamos tentar ser para depois mostrar. Né? É esse o meu versículo que eu tinha, essa palavra que eu tinha para deixar para vocês.
Amém. Muito bem. Então, até a próxima ao vivo no domingo às 16 horas. Neste episódio, usaram as vozes de Júlia Borges,
Caleb Ruivo,
Joaquim de Arruda,
Moisés Garrido.
I just sing in out loud. I don't know if I could ever gonna hide. Watermelon should I hide? Watermelon should I hide? Watermelon should I hide? Hã? Meu inglês tá? Uma porcaria. Mas vai. Essa foi a música que vai pro final do podcast.